Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Araripina Urgente, entrevista.
Eita, minha Nossa Senhora, o Brasil vem aí mostrando uma recuperação, pelo menos nos últimos números que a gente viu aí, que saiu aí de janeiro, fevereiro, né? Os setores da indústria, comércio, serviço, tudo mostrando recuperação. Agora, vamos ver em março como é que tá, como é que vai ficar a situação depois do trancamento aí de vários estados e cidades. Para falar sobre esse assunto, sobre investimentos também, eu estou ao telefone com o bacharel em ciências contábeis, especialista em economia, o araripinense Doginan Reis. Meu irmão, bom dia, prazer em falar com você.
Bom dia, doutor Roberto, mais uma vez aqui falando com você, é um prazer. Já estendo aqui esse bom dia a meus conterrâneos araripinenses. Bom dia, meu amigo, estou a postos aqui, viu?
Pronto, então vamos começar por esses últimos resultados da economia aí, Doginan, né, que foram apresentados pelo CAGED, foram apresentados também por outros institutos de todo o país, recuperação da economia de mês de janeiro e fevereiro, né, principalmente setor de serviço, indústria, todo mundo recuperando, emprego também, batendo recordes. Agora, março é que vem aí, o resultado deve ser realmente decepcionante, né, Doginan? Infelizmente, mas faz parte aí da pandemia.
É isso aí, Roberto. Na nossa última conversa, a gente tinha avaliado fevereiro, que a gente teve aí em torno de 400 mil empregos positivos, né? Um saldo do CAGED. O CAGED é o saldo positivo entre contratações e demissões. A gente sabe, claro, também que tem outros números a serem analisados nesse fato, uma vez que muitas vezes quem tem um salário maior perde seu emprego, há uma contratação também de quem tem um salário menor, mas não deixam de ser números animadores, Roberto, né? O que acontece é que após um ano aí da pandemia, a gente ainda tem bastante dúvida de como tratar os políticos, não se encontram também, né? Mas enfim, essa acomodação, esse entendimento da pandemia faz com que esses números comecem a se mostrar positivos, né? A gente teve recentemente aí a alta da Selic, que já vem também a compor uma expectativa de controle da inflação. O dólar era para ter dado uma segurada, ainda não refletiu necessariamente no dólar, mas sim, estamos otimistas com o ano, viu, Roberto?
A previsão aí, o pessoal já baixou a previsão aí do crescimento do PIB, que no início do ano estava em 3,5%, alguma coisa assim, agora já baixaram para 3%, né? E a tendência, o que é que você acha aí? Baixar mais, ficar nesse nível, como é que é?
Não, a gente tem a conta é muito complexa, né? Para o entendimento do PIB, a gente costuma replicar o que os economistas estão mencionando. Mas a conta é essa mesma aí. É que o PIB fecha, Roberto, em torno aí de 3, 3,5% esse ano. A gente, de fato, tenha um crescimento. Aqui mesmo no nosso escritório, a gente entende que a maior parte da nossa população é um tomador de crédito, né? Mas a gente tem avançado com bons negócios também aqui na ala dos investidores, né? Até porque ficou um gap de investimento do ano passado e com a pandemia como um todo. Então, quem tinha sua empresa, quem tinha seu recurso, de repente está com ele parado ali, com receio de fazer um investimento na vida real, como a gente chama, na sua empresa, ou comprar um novo imóvel, segurou e está aplicando no mercado financeiro. Porque por mais que a gente tenha grandes siglas, CDB, LCI, LCA, Ibovespa, sempre vai ter algum papel, algum investimento que vai caber no seu bolso e no seu perfil.
E a bolsa tá subindo já há algumas semanas, já atingiu aí a 120 mil pontos, se eu não me engano agora.
Pois é, isso mesmo.
E aí tem muitas empresas também batendo recorde, o pessoal comprando aí os papéis. E a sua indicação hoje para quem investe na bolsa, Doginan, quem é que vem aí pela frente para ganhar dinheiro?
Pronto, vamos embora. É o seguinte, a bolsa, para você ver aí, o pessoal está bastante otimista, a bolsa bateu aí 120 mil pontos. Quem quiser mais detalhes, do que a gente está conversando. Pode me procurar, Roberto, que eu passo todo o detalhamento aí, tá? Mas isso é um reflexo do otimismo. A Bolsa é dividida entre investidores, pessoa física, instituições que são bancos, são fundos. Agora, mas em torno de 50% dessa movimentação entre compras e vendas é recurso estrangeiro. Então, se a Bolsa está subindo, grande parte aí é recurso estrangeiro entrando, é investimento entrando no país e tornando aqui um cenário mais propenso a esse crescimento, né? Então, pode falar, Roberto.
Eu queria justamente falar como é que a pessoa faz, Doginan, para investir na Bolsa ou em outros fundos aí, né? Porque tem vários fundos, né?
Olha, primeiro de tudo, a gente tem que se organizar no sentido de uma educação e inteligência financeira, certo? Às vezes, por mais que você tenha ali no final do mês um saldo negativo no seu fluxo de caixa, se você perceber, sempre vai ter algo que você pode economizar, algo que você pode dar uma ajustada para sobrar um recurso no final do mês. A gente costuma falar que está na moda o assunto, muito youtuber, muito curso, mas no geral não é o mercado financeiro em si que vai lhe deixar rico, que vai lhe deixar milionário, que vai lhe proporcionar não é uma galinha dos ovos de ouro, mas existem papéis que vão te ajudar a escalar o teu ganho, a tua sobra de caixa. Então, o que acontece? Você tem seu trabalho, é seu trabalho que vai te enriquecer, você tem que focar, tem que especializar. Mas aquela tua sobra de caixa, ou se você separar ali um 10%, que é o recomendado pelos educadores, você consegue aplicar no mercado. Então, entendendo que você tem condições de separar uma parte da tua receita para fazer tua reserva, a gente começa dando a primeira dica, que é o seguinte: entenda qual o seu perfil de investidor. O mercado separa em três, basicamente: conservador, moderado ou agressivo. Para cada perfil, tem papéis que são direcionados de acordo com o teu potencial financeiro e condições, expectativas de propósito, de utilização desse recurso. Mas, no geral, Roberto, a gente tem dois nortes: renda fixa e renda variável. A renda fixa, a gente entende que tem uma previsibilidade de retorno maior, são papéis mais seguros, a gente entende aí que tem poupança, temos CDBs, temos LCI, LCA, papéis bancários, o próprio Tesouro Direto, que hoje é o investimento mais seguro. E na renda variável, temos a Bolsa de Valores e seus derivativos, né? Tem fundos de ações, tem as ações, tem os fundos imobiliários. Então, a gente primeiro tem que fazer essas duas divisões. E se você se encaixa, que a maioria dos brasileiros, como conservador, você quer seu dinheiro certinho ali, não quer correr risco de perder, quer ter uma previsibilidade de rentabilidade, você é enquadrado como conservador. Mas não quer dizer que você não possa fazer um estudo e pulverizar esse investimento. A gente tem aplicado aí alguns cursos online, ao vivo, para tentar melhorar esse pensamento, esse conhecimento dos nossos colegas, inclusive de Araripina, viu, Roberto?
É verdade. Ô, Doginan, teve uma retirada muito grande aí no último mês da poupança, né? Mesmo porque a rentabilidade da poupança é mínima, é 0,001, o cabo não sabe nem quanto é que está lucrando ali. E aí tem essas aplicações que você já falou, mas eu queria entrar nessa questão. Por exemplo, Araripina ganhou agora uma faculdade de medicina, e quando voltar, por exemplo, os cursos da EDA também presencialmente, vai ter aí muita gente procurando apartamento para alugar, casa. Não é melhor você pegar esse dinheiro e investir numa casa, num apartamento e alugar, não, Doginan?
Vamos lá. Tudo na vida, Roberto, como eu falei anteriormente, depende do seu perfil, do seu propósito e do seu planejamento. Como é que você pretende utilizar aquele recurso? O ideal, a todo modo, chama-se diversificação. A ideia é você diversificar seus investimentos. Mas, comparando, a grosso modo, investimento em um imóvel e investimento no mercado financeiro, tudo vai depender primeiramente do seu conhecimento, qual é a sua expertise. Se você não conhece nada no mercado e não tem tempo de buscar agora esse conhecimento, mas sabe que comprar uma casa e ter essa expectativa, um apartamento, construir, ter essa expectativa de aluguel, é o melhor a se fazer dentro do seu conhecimento. Agora, se você conhece todas as opções de que o mercado te proporciona e você vai fazer conta, o mercado de investimento tem bons papéis que estão retornando uma rentabilidade aí proporcional à queda do aluguel. Vou te dar um exemplo. No mercado, hoje uma média de retorno de aluguel de um imóvel é em torno por mês ali de 0,2%, 0,3% mais ou menos. Já foi melhor, né? Mas hoje está essa média. Vamos estipular aqui 0,3%. Você pensa que no imóvel você vai ter ali um inquilino, tem a expectativa de em algum momento não estar alugado, você tem que declarar esse aluguel, você vai pagar imposto de renda. E já no mercado financeiro, a gente tem, por exemplo, os fundos imobiliários. O fundo imobiliário é como se você estivesse comprando um imóvel, só que é digital esse imóvel. E ele vai pagar o aluguel também. Então, tem fundos que pagam daí para cima com dividendos isentos de imposto de renda. Então, é fazer conta, é entender do onde você está colocando seu recurso para fazer essa aplicação. Mas, no geral, eles se empatam, porém, se você tem condições de diversificar, é o ideal, né, Roberto?
É verdade. Bom, Doginan, eu gostaria que você falasse um pouco aí dessa empresa que você citou agora há pouco. Como é que faz para a pessoa que quer investir, entrar em contato com você? Fica à vontade.
Bacana. Pronto, meu WhatsApp, Roberto, você sempre menciona aí no seu blog, mas é o 81-DDD-99616497. Acrescento 9, podem ligar à vontade, podem ligar, passar um WhatsApp, e para meus conterrâneos aí, quando alguém me liga e diz, eu sou de Araripina, chega, eu me tremo todo e me emociono, porque para quem saiu aí há mais de 20 anos, de uma forma, puxando a cachorrinha, e hoje consegui contribuir com um assunto desse aqui, eu fico bastante emocionado, viu, Roberto?
Mas é o seguinte... Você saiu puxando a cachorrinha, eu cheguei puxando a cachorrinha, a diferença é essa.
Vem pra isso aí. Muito bom. Mas, Roberto, hoje todo investimento no mercado, ele é através de corretoras, tá? Todo banco tradicional, Bradesco, Santander, etc., tem sua corretora. Mas hoje a gente tem a XP, tem a Guide, tem a Nova Futura, então tem uma gama de corretoras autônomas crescendo aí, né? Então, primeiro, você tem que abrir uma conta numa corretora, analisar sua reserva, como eu já falei, você vai estudar seu fluxo de caixa, analisou a reserva, vai fazer uma TED para essa corretora, e dentro da corretora tem todas as informações para que você realize essa sua aplicação de acordo com o perfil, de acordo com o papel que você procurou ali. Isso eu consigo ajudar o investidor a entender melhor esse ponto, tá? E um detalhe é o seguinte, Roberto, procure uma instituição credenciada, autorizada pela CVM, procure profissionais que consigam te dar essa informação mais coerente, porque do mesmo jeito que temos bastante empresas sérias que vão ajudar você a crescer, temos muitos charlatões aí, né, Roberto? Essa semana mesmo foi desmontada aqui uma, vou chamar de criminosos já, né, porque já estão sendo procurados pela polícia, já foram presos, um pessoal que simulou uma corretora, estava recebendo investidores de vários estados, acho que mais de 12 estados do Brasil. Golpe que chegou a acumular 150 milhões de reais, mas por quê? As pessoas às vezes não procuram qual de fato a formalização daquela empresa, se é correta, acreditam em retornos mágicos, né? Sem muita dedicação, e infelizmente caem nesses golpes aí, né?
É verdade, Doginan. Inclusive, essa semana morreu um caba lá nos Estados Unidos, morreu na cadeia. Ele foi o responsável pelo maior roubo financeiro lá nos Estados Unidos, uma tal de uma pirâmide lá. Agora lá tem justiça, lá tem lei. O caba entrou na prisão e era perpétuo. Ele ainda teve sorte que não foi prisão de morte, aliás, pena de morte. E aqui, aqui no Brasil não, os cabas rouba e tá tudo beleza. Dois de nós, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Até a próxima. Até o mês que vem, viu? Fica tudo certo aí, todo mês.
Beleza. Roberto, espero ter contribuído. O assunto é muito extenso, é muito complexo, mas tô a postos aqui para você, para meus conterrâneos e região circunvizinha ouvir aí. E é sempre uma emoção, é sempre uma alegria, Roberto, estar conversando com você e com meus amigos. Eu abraço a minha família, amigos e todos de Araripina.
Valeu, e cuide bem da cachorrinha que você saiu puxando daqui, da bichinha.
A bichinha já se foi.
É que eu tô cuidando da minha direitinho aqui.
Muito bem, rapaz.
Um abraço, Danilo. Tá, sucesso, meu irmão. Deus abençoe. Agora são 8h13 em Pernambuco. Vamos ao intervalo. Na volta vamos conversar com a ginecologista doutora Késia Holanda. Intervalo aqui na Araria Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Informação, informação, prestação de serviço. Araria FM, Rádio Forte, Rádio Forte.